Café Brasil, com Luciano Pires. Café
Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, meu, tá fazendo o quê, hein? Vai fazer o quê? Ou tá acomodado, hein? Você sabia que a nossa tendência natural é a inércia? Pois é, e assim a vida vai passando e quando a gente percebe, passou. Vamos tratar disso no programa de hoje, que começa com uma frase do escritor estadunidense Larry McMurtry. Se você espera, tudo o que acontece é que você fica mais velho.
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um cocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um cocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um cocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu glu.
E o programa de hoje chega até você com a ajuda de uma turma que não fica esperando pra fazer acontecer. O Itaú Cultural. www.itaucultural.com.br. E quem ganhou um exemplar do meu livro Nós que Invertemos as Coisas da semana foi, atenção, o Thiago Mendes, que comentou o programa Um Dia Útil, assim. Bom dia, boa tarde, boa noite, Luciano, como vai? Estou aqui para primeiramente lhe agradecer por manter de pé esse programa sensacional que é o Café Brasil e também para contar que esse programa contribuiu para o meu dia a dia na vida profissional e pessoal. Ao ouvir esse podcast Um Dia Útil, eu fiz uma ponte com o outro, o Tá Esperando, e tive uma interpretação que me surpreendeu. A partir dessa descoberta, eu passei a mudar meus antigos maus hábitos, como o de deixar para amanhã o que eu poderia ter feito hoje e nunca fazia. Com o empurrãozinho do podcast Tá Esperando, eu desenvolvi uma forma de executar todas as tarefas diárias. Passei a anotar tudo o que eu deveria fazer, ou seja, eu planejei tudo e coloquei na ponta do lápis. Estipulei prazos a mim mesmo, reorganizei minha vida turbulenta no trabalho, faculdade, família, namorada e passei a ter controle sobre a situação. Portanto, de um mês pra cá, minha vida tem sido mais fácil, mais prazerosa, passei a fazer mais coisas e deixei de esperá-las acontecer. Hoje consigo aproveitar muito mais o meu tempo. Graças ao Café Brasil, todos os meus dias passaram a ser dias úteis. Obrigado. Ô, Cláudio, que legal esse comentário, hein? Às vezes eu me incomodo com a sensação de que fico aqui refletindo e não vejo nada de ação. Mas um comentário como o seu deixa claro que o trabalho que fazemos no nosso cafezinho tem consequências, sim. Obrigado por tornar nossos dias úteis. Pois então, o Thiago ganhou um exemplar do meu livro, pois saiu da inércia e escreveu. E você, hein? Muito bem, apesar de dizermos que tudo que queremos na vida é a felicidade e um sentido, vivemos um curioso paradoxo. Quando nascemos, nosso destino é ser miserável, ignorante, passar fome, ser infeliz, viver sem nenhum propósito, ser inerte. É a nossa luta no dia a dia que nos garante escapar dessas armadilhas. Estudamos para escapar da ignorância, trabalhamos para poder comer, morar, cuidar da saúde. Mas o fantasma da inércia nos persegue todo o tempo. Para tratar da inércia, eu preciso recorrer a Isaac Newton, que um dia escreveu sua primeira lei. Todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar daquele estado por forças aplicadas sobre ele. Conhecida como o princípio da inércia, essa primeira lei de Newton afirma que um objeto que está em repouso ficará em repouso, e um objeto que está em movimento não mudará a sua velocidade, a não ser que uma força desequilibratória haja sobre ele. Ah, sim, aí no fundo você está ouvindo música para se mexer. É a Spock Frevo Orquestra, com Mexe com Tudo, de Levino Ferreira. Fala a verdade, dá para ficar na inércia com um som assim, hein? E se trouxermos a lei da inércia para nossas vidas? Eu acho que funciona igual. Na medida em que encontramos uma área de conforto, é lá que queremos permanecer. Na inércia. Até que uma força desequilibradora nos tire de lá. O problema é que a maioria das pessoas nem percebe que está inerte. Pare para observar. A coisa que você mais faz no seu dia a dia é repetir o que você fez no dia anterior, é verdade. Você acorda igual, toma café igual, se veste igual, vai para o trabalho ou para a escola pelo mesmo caminho, almoça nos mesmos lugares e assim vai. A maior parte da nossa vida é consumida pela repetição, até que uma força desequilibradora nos tira desse ciclo. Uma demissão, uma promoção, uma desilusão amorosa, uma tragédia. Mas enquanto uma dessas forças não surge, estamos ali, repetindo, repetindo, repetindo. É exatamente essa repetição que nos leva à inércia. Mas será possível quebrar esse ciclo sem ter que esperar por uma força desequilibradora, hein? Será que nós podemos ser a força desequilibradora? Eu acho que sim, mas só tem um jeito, é com disciplina. Mas para poder exercitar essa disciplina é necessário saber para quê, não é? Pois eu vou definir o para quê. Para ser feliz e para ter um propósito, um senso, uma causa pela qual viver.
Eu ando bem normal, como se deve andar, pois eu tenho que ir adiante. Quando eu quiser chorar, sorrir é menos mal, pois eu tenho que ir adiante. Não posso mais ficar parado no meio do tempo. Se a chuva desabar, mas eu vou me mexer, eu vou me cuidar. Não vou me molhar, e o meu coração quer rever as pessoas distantes. Ele quer, ele tem que seguir adiante. Ele quer, ele tem que seguir adiante. Como se deve andar adiante?
Delícia, Sá Rodrigues e Guarabira com Adiante. Pois é, meu, eu também não posso ficar mais parado no meio do tempo.
Adiante, adiante, Café Brasil.
Eu divido a minha vida em fases. Primeiro fui criança, depois estudante e um dia eu me formei. E aí segui o padrão de todo mundo. Eu vou tratar de arrumar um trabalho, depois me casar, comprar uma casa própria, ter filhos, criá-los, cuidar de juntar algum patrimônio. E um dia me aposentar, e aí curtir os dias que faltam. É assim para todo mundo, não é? E durante anos e anos eu segui esses padrões, mas sempre fiz questão de não me conformar com o status quo. Você está ouvindo Assanhado, o clássico de Jacó do Bandolim, aqui numa interpretação maravilhosa com o carioca Trio Madeira Brasil. Marcelo Gonçalves no violão de 7 cordas, Ronaldo do Bandolim e Zé Paulo Becker no violão de 6 cordas fazem uma música calorosa e bem acabada que você precisa ouvir. Olha só, eu sempre fui um sujeito inquieto, eu nunca me satisfiz com coisa alguma e sempre estive disposto a enfrentar desafios. E depois que eu voltei lá do Everest, em maio de 2001, arrumei meu propósito, a minha causa. Naquele ano eu descobri que o Brasil estava ficando burro e decidi resistir e combater o emburrecimento. Definida aquela causa, eu passei a trabalhar em função dela. Lancei livros, sites, palestras, passei a comentar no rádio e aos 52 anos deixei um emprego de 26 anos para mergulhar na aventura de ser um empreendedor. Cara, não é fácil, viu? Todo dia é uma luta, mas eu acordo de manhã com uma coisa preciosa que eu havia perdido, o tesão. O tesão de saber que eu estou lutando por algo que vale a pena, muito maior do que simplesmente ganhar algum dinheiro. Ter essa causa me anima, me motiva, me deixa disposto a seguir em frente. Me deixa louco por brigar, me tira da inércia. Uma causa, um propósito. Qual é o seu, hein?
Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu quero dizer, agora o oposto do que eu disse antes. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou. Se hoje eu te odeio, amanhã e tenho amor. E tenho amor, e tenho amor, e faço amor. Eu sou ator. É chato chegar a um objetivo num instante. Eu quero viver nessa metamorfose ambulante.
Que tal, hein? O clássico Metamorfose Ambulante do Raul Seixas com Sérgio Vide e o Barão Vermelho. Já tinha ouvido essa versão, não? Então, hein? Mas como é que a gente faz para sair da inércia? Olha só, não existem fórmulas. Cada pessoa age do seu jeito, mas tem umas coisinhas que a gente pode fazer e que ajudam. Quer ver? Ao fundo, você ouvirá Danças do Ni, de Capenga e Jereba, do grupo baiano Bendegó. Experimente fazer uma avaliação do seu dia a dia, dando uma nota para cada atividade importante que você pratica, de 0 a 10. Mas dê as notas sob dois aspectos. O primeiro, quanto benefício ou sensação de que eu estou defendendo uma causa essa atividade me traz no longo prazo, hein? Segundo, quanta satisfação eu experimento no curto prazo com essa atividade? Por exemplo, eu estou indo para o trabalho, eu vou tomar um ônibus e ficarei dentro dele durante uma hora e meia. Quanto de satisfação e de sensação de que isso me ajuda a defender uma causa eu tenho, hein? Olha, de 0 a 10, eu daria nota entre 1 e 3. Ficar 90 minutos dentro do ônibus é um tempo perdido. E quanto de satisfação no curto prazo eu obtenho com essa atividade? Zero. Nenhuma. A simples constatação das notas baixas para esse processo fundamental, o transporte de casa para o trabalho e vice-versa, já nos coloca na posição incômoda de ter que fazer alguma coisa a respeito. Começa a nos tirar da inércia. Pô, meu, se eu vou ficar 90 minutos dentro do ônibus, é melhor que eu leia um livro ou arrume um amigo para ir conversando sobre coisas pertinentes. Ou melhor, eu vou comprar um aparelho de MP3 para ir ouvindo uma aula de inglês. Melhor ainda, eu vou ouvir o Café Brasil do Luciano Pires. Em 90 minutos eu ouço 3 programas e faço com que aquele tempo perdido valha a pena. Sacou, hein? Se você não fizer a avaliação de cada processo, vai se acostumar com eles. E permanecerá inerte, sem mudar, fazendo aquilo que é a nossa natureza. Repetir hoje o que fizemos ontem, até morrer.
No último dia da vida, encontrei-me com os meus pecados. Uns maiores, outros menores, mas no geral, bem pesados. Do outro lado somente, a ingratidão que sofri. O anjo pôs na balança e vestido de branco eu subi. Agora só toco harpa, de camisola e sandália. Espio pra ver lá embaixo a quadrilha da fornalha. Aquela ingratude está trabalhando de salsicha, espetadinha no garfo. Satanás fritando a bicha. O demônio, capricha!
Olha só, presta atenção nessa. É Juízo Final, de Paulo Vanzolini, com Martinho da Vila. Essa música foi um sucesso na voz de Adalto Santos, lá em 1967.
No último dia da vida, encontrei-me com os meus pecados. Uns maiores, outros menores, mas no geral bem pesados. Do outro lado somente, a ingratidão que sofri. O anjo pôs na balança e vestido de branco eu subi. Agora só toco harpa, de camisola e sandália. Espio pra ver lá embaixo a quadrilha da fornalha. Aquela ingratude está trabalhando de salsicha, espetadinha no garfo. Satanás gritando a bicha. O demônio, capricha!
Café Brasil.
Um texto que recebi por e-mail sem autoria definida cabe muito bem nesta nossa reflexão de hoje. Ao fundo você ouvirá Sentimental Journey, o clássico de Brown, Horner e Green, na interpretação sempre deliciosa da fantástica orquestra Tabajara. Incomodam-me os que sempre caem inertes, os que lavam as mãos, os aproveitadores, os de costume, os inúteis, os que nunca têm culpa de nada, os que não arriscam nem por sua mãe, todos eles me incomodam, os que falam como doutores e nem mesmo sabem onde fica o banheiro. Incomodam-me os que tiram o corpo fora dos problemas, os intrusos, os oportunistas viciados em poder, os que sempre se acomodam. Os espertinhos, os bacanas que lambem os poderosos e tornam-se arrogantes para oprimir o semelhante. Os mentirosos, os candidatos profissionais que depois de votados desaparecem. Todos eles incomodam-me. Incomodam-me os cafetões, os traidores, os bufões do rei me incomodam. Os matadores de esperanças, os que negam os sonhos. Os incapazes de dar valor, ter coragem de lutar ou solidariedade por alguma causa decente. Os que comem caviar e enviam farinha podre para as merendas escolares. Os corruptos. Os que saem correndo quando lhes é oferecida uma pá. Os picaretas. Os criminosos de colarinho branco. Os funcionários abusivos e incapazes me incomodam. Incomodam-me os que se assanham torturando jovens às costas de seus pais e depois arregam diante do juiz. Os que matam e depois se escondem atrás do seu coronel. E também me incomodam os caudilhos. Os bandidos que se empanturram com o poder que lhes confere o atraso e a resignação, todos eles me incomodam. E me incomodam os feitores com chicotes, os que insultam e ofendem a dignidade dos justos, os que usam as crianças, aqueles que falam em favor delas e não lutam por uma sequer, os que se aproveitam das tradições e crenças para enganar, os que falam da fé e não a têm nem a vivenciam. Incomodam-me os medíocres que abafam a luz da verdadeira criatividade. Os fundamentalistas que não se declaram como tais. Os que se consideram escolhidos por Deus, embora o Supremo nem saiba disso. Todos eles me incomodam. E me incomodam muito, mas não vou mais pensar neles. Mas é que me incomodam profundamente, ainda que não pense neles, nem perca o sono por causa deles. Eles estão no topo do mundo. Governam, administram, embolsam as riquezas, declaram as guerras ou as justificam, controlam as empresas e corporações, se beneficiam com a desgraça alheia, esquematizam o comércio, assinam os convênios, controlam as demonstrações financeiras, contam as notas, determinam a minha vida e a de todos nós. Possuem os títulos de propriedade do território inteiro, são os que decidem quem tem trabalho e quem não deve tê-lo. São os que cortam a água para os bairros carentes. São os que adquirem por 2 tostões riquezas inestimáveis da nossa natureza. São os que indicam quem vive e quem morre no sistema de saúde. São os que distribuem moradias e que também roubam o dinheiro para construí-las. São os que ficaram e não querem ir embora e não se incomodam com o fato de me incomodar. E mais... Não se importam de que ninguém goste deles. Eles governam e o fazem com a maior cara de pau. Exercem o poder sem considerações nem equilíbrio. Eles são os que temos que tirar do poder político, econômico e cultural. E não se trata de acumular ressentimentos, mas sim de entender que eles são a escória da pré-história que estamos vivendo. Pré-história que lembraremos com vergonha no futuro, quando contaremos a nossos descendentes o passado selvagem que tivemos que mudar. Mas isso só será possível se formos capazes hoje, como pessoas e também como povo, de construir a total redenção da nossa espécie. Gonna take a sentimental journey. Gonna set my heart at ease. Gonna take a sentimental journey to renew old memories. Got my bed. I got my reservation. Spent time I could afford. Like a child in wide anticipation, long to hear that album. Seven, that's the time I leave at seven. I've been waiting there forever. Why did I decide to roam? Gonna take a sentimental journey. Sentimental journey home. E aí, hein? Vai continuar repetindo aquilo que você sempre fez, é? Pois então, talvez tudo se resuma a uma vontade arrasadora de sair da inércia, de não se acomodar. E é assim, ao som delicioso da Sentimental Journey, com a Orquestra Tabajara, que o Café Brasil, que quer tirar você da inércia, vai embora. Com o inquieto Lala Moreira na técnica, a agitada Cissa Camargo na produção e eu, o espivitado Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco Spock Frevo Orquestra, Sá Rodrigues e Guarabira, Trio Madeira Brasil, Sérgio Vide com o Barão Vermelho, o Bendegó, Martinho da Vila, a Orquestra Tabajara e o ouvinte Cláudio Figueiredo. Este é o Café Brasil, um programinha feito por gente que não quer ficar na inércia, para gente que quer sair da inércia. Quem nos ouve é formador de opinião, sabe o que quer e tem a capacidade de causar mudanças de atitudes em outras pessoas. Não é assim que você faz, hein? Pois é. Mas se por um acaso você ainda está para sair da inércia, dê um pulo no www.portalcafebrasil.com.br. Cadastre-se em nossa comunidade e pratique o fitness intelectual. Vai fazer bem, viu? E para terminar, uma frase de ninguém menos que Albert Einstein: nem tudo que se enfrenta pode ser modificado, mas nada pode ser modificado até que seja enfrentado.
Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires.
Café Brasil.
Rádio Dose.